Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor paulista de Ribeirão Preto, Matheus Arcaro. Muito bem, então esse protagonista, né, que precisa matar pessoas, né, para ter seu momento de fama, na verdade, esse momento de fama seria o quê? O momento de plenitude existencial, né? Mataria em nome disso?
Uma falsa plenitude, talvez, né, Margarida? Uma falsa plenitude, porque se a gente pegar o Schopenhauer como exemplo, o grande filósofo do século XIX, ele vai dizer que a vida é um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, né? Nós sofremos constantemente para conseguir determinada coisa, e quando nós conseguimos aquela coisa, depois de um pouco, de um curto período, vem o tédio. Então talvez o Salvador ainda não, se ele conhecesse o Schopenhauer, ele não mataria as pessoas, né? Porque no fim das contas, depois que você atinge determinado alvo, aquele alvo vai se tornar tedioso, obsoleto, e você vai procurar novas coisas a serem feitas. Então talvez ele tenha cometido o erro de percorrer caminhos obscuros para tentar essa fama, essa imortalidade, que no fim das contas vai se mostrar não muito profícuo.
Agora, é complicado para um escritor criar, né, um protagonista que, na verdade, não vai, de certa maneira, ganhar a empatia do público, né, do leitor?
Ele é um anti-herói, na verdade, né? Se a gente for pensar no período do romantismo, que os heróis eram grandes, eram poderosos, eu acho que o Salvador é literalmente um anti-herói. Porque ele é um assassino e ele vai matar as pessoas para buscar sua fama. Só que eu acho que o leitor vai ter uma certa empatia com ele. Ou pelo menos vai sentir piedade, dó pela saída que ele escolheu, né? Então eu acho que pode ser, talvez, uma empatia às avessas, digamos.
Eu estabeleci uma analogia entre a face móvel do tempo e o livro A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector, em que a investigação existencial pede, por exemplo, que a protagonista coma uma barata.
Exatamente.
O ato de matar seria algo semelhante, né?
Seria. Na verdade, a barata na Clarice é um obstáculo a ser superado, né? E eu acho que o Salvador também tem uma relação íntima com esse livro da Clarice. Aliás, o Matheus, escritor ou autor, tem uma paixão incondicional pela Clarice Lispector, né? Porque eu acho que a Clarice é a pura linguagem, né? Ela e o Guimarães, né? Os dois. E é inegável que no livro tenha muita, muita influência da Clarice Lispector, em especial essa obra que você citou.
O seu livro é muito diferente dos contos do seu primeiro livro? Como é que você vê, assim, a sua evolução em termos de autor?
O primeiro livro, eu acho que o Borges costumava falar isso, né? Que o primeiro livro de um autor tem sempre excesso de preciosismo, né? Talvez o meu primeiro livro, o livro de contos, ele tenha algumas metáforas a mais, ele esbarre num barroquismo, ó, talvez, eu não tenho certeza. No segundo livro, eu acho que eu consegui enxugar essa parte, essa relação com a forma, para que o conteúdo, digamos, emergisse com mais força. Não que eu tenha abandonado a prosa poética, muito pelo contrário, mas eu acho que a concisão da poesia tornou a prosa mais forte.
E que rumos você vê para o seu trabalho doravante? Primeiro, você diz que a recepção tem sido boa para tanto os contos quanto agora para o romance. E seus novos projetos se encaminham para o lado da poesia agora?
Não, então, eu já estou escrevendo. Eu já tenho muitos poemas escritos ao longo desses últimos 5-6 anos, né? Então, o que eu vejo para os próximos meses é fazer uma espécie de lapidação desses poemas, escolher alguns, os melhores, e tentar publicá-los no ano que vem. Mas eu já estou também em processo de criação do segundo romance. Então, e a protagonista vai ser uma mulher. Eu queria que fosse uma mulher. Então eu estou com esses dois projetos: a escritura do romance, que ainda está no começo, e a escolha e a lapidação desses poemas que eu tenho escrito nos últimos 5-6 anos.
Então os poemas devem sair antes, provavelmente, né?
Provavelmente, até o final do ano que vem, provavelmente eles saem.
E a escolha da editora Patois? Ela se pautou por quê?
A Patois é uma editora muito, digamos, muito fofa, muito carinhosa, ela é muito receptiva, né? A figura do Eduardo Lacerda, que é o editor, é uma figura muito interessante, porque ele é um guerreiro das artes. É uma editora pequena de São Paulo, mas que tem ganho ter ganhado alguns prêmios interessantes, importantes, sobre o ponto de vista nacional, né? Ganhou o São Paulo de Literatura, por exemplo, Jabuti o ano passado com poesia, ficou em terceiro lugar. E eu mandei meu livro para algumas editoras, e três editoras me deram a resposta, e eu optei pela Patuá, justamente porque eu tinha uma simpatia pelo trabalho, sem contar que o trabalho gráfico da editora Patuá é uma coisa maravilhosa, né? A edição dos livros propriamente, o livro como objeto de contemplação é uma coisa lindíssima. Então foi por isso.
Na verdade, uma editora de São Paulo, né? Não haveria em Ribeirão Preto uma editora capaz de veicular sua obra em termos nacionais?
Acho, não, em Ribeirão não haveria uma editora. Existem as editoras pequenas.
Pequenas, né?
A Coruja, por exemplo, que é uma editora daqui, mas para o que eu almejava, eu acho que foi uma escolha certa em buscar uma editora da capital, de São Paulo, né?
E os livros podem ser encontrados, assim, nas maiores livrarias do país?
Na verdade, o livro pode ser encontrado, a forma mais fácil do leitor comprar é pelo site da própria editora, né? editorapatuá.com.br, a entrega é para todo o Brasil.
editorapatuá.com.br.
Isso.
Tá certo. Então, sucesso ao seu livro, O Lado Imóvel do Tempo, e muito obrigada pela conversa aqui.
Eu que agradeço, foi uma conversa muito prazerosa, Margarida. Tá.
Um grande abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Acabamos de conversar com o escritor e professor de filosofia de Ribeirão Preto, São Paulo, Matheus Arcaro, autor do romance que se intitula O Lado Imóvel do Tempo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve. E fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.